fugas, de mais escândalos. Senhores deputados, em vez de continuarem sentados a assistir à fuga de reclusos, vão finalmente aprovar um projeto para tornar mais seguras as prisões do nosso país. Mas, até em resposta à senhora deputada Andréa Neto, também lhe digo o seguinte: o nosso projeto não é apenas a questão dos inibidores de sinais. Para o Chega, a segurança do nosso país está sempre em primeiro lugar. O reforço da segurança passa também pela instalação de sensores de movimentos, pelo aumento do número de guardas prisionais e pela reativação das torres de vigilância. Os guardas prisionais precisam de apoio concreto e de recursos à altura das suas funções. Se queremos cadeias seguras, temos que investir seriamente, e esta nem devia ser uma questão de divisão política na Assembleia da República, mas devia sim congregar a unanimidade de todos os parlamentares. Senhoras e senhores deputados, a verdade é dura, mas tem que ser dita. O que vimos em Val dos Deus é o resultado direto da incompetência dos anteriores governos. PS e PSD têm as mãos sujas pelo abandono, pela negligência e pelo desrespeito por um sistema prisional que já não aguenta mais. Chega de empurrar os problemas com a barriga, de fechar os olhos à realidade e tratar a segurança dos portugueses como uma questão secundária. Este governo e os anteriores falharam, falharam com os guardas prisionais, falharam com o sistema prisional e, acima de tudo, falharam com Portugal. Hoje têm aqui a oportunidade de provar que não são cúmplices do caos, defendem a segurança dos portugueses e que, acima de tudo, defendem Portugal. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fábia Figueiredo, Bloco de Esquerda, dispõe de 4 minutos para uma intervenção, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O sistema prisional português tem sido sistematicamente notícia pelas piores razões. Sobre a população prisional, condições de reclusão degradantes, condenações na justiça europeia, falta de água e de eletricidade, sistemas de detenção e de vigilância que não funcionam, falta de recursos humanos, guardas, técnicos de reinserção social, psicólogos, pessoal administrativo. Temos há muito alertado para estes problemas, junto desta Ministra da Justiça, como de muitos ministros e ministras da Justiça anteriores. O sistema prisional português não tem cumprido com as normas internacionais de reclusão, de segurança, de direitos humanos, e isso tem que mudar definitivamente. Os planos que existem há muitos anos, os relatórios bem feitos, que sistematicamente reconhecem as falhas da segurança aos direitos humanos, têm que sair do papel. E é por isso que é importante para a Assembleia da República poder cumprir o seu papel fiscalizador, que o Ministério da Justiça remeta uma versão que não tenha informação sensível da auditoria feita aos sistemas de segurança das prisões portuguesas, para que as deputadas e os deputados deste Parlamento possam acompanhar e possam saber com profundidade o que é que nesta matéria tem de mudar. A Assembleia da República não pode ficar à margem deste processo de reforma do sistema prisional português no que diz respeito às falhas de segurança. Alegar que por motivos de detenção de informação sensível não possa ser produzido um relatório que oculte toda a matéria que não deve ser pública, mas consiga consolidar todas as mudanças estruturais que têm que ser feitas, é para nós necessário, e deixamos novamente este apelo, que a Assembleia da República tenha a informação para poder proceder ao seu trabalho de fiscalização, de acompanhamento, mas também de recomendação das alterações que têm que passar do papel à prática. Devemos também prosseguir, e é esse o objeto da iniciativa do Bloco de Esquerda, com projetos que têm tido um impacto positivo, como a instalação de telefones no espaço de alojamento, porque eles contribuem para a calmia no ambiente prisional, eles dissuadem as redes que ganham com a infiltração de telefones no sistema prisional, que devem ser combatidos e cuja utilização deve ser inibida. E é por isso que nós deixamos uma vez mais o apelo que a fuga que vale judeus, sirva para olhar para dentro do sistema prisional e que, de uma vez por todas, se tomem as medidas necessárias para que Portugal deixe de constar dos relatórios internacionais como um mau exemplo e deixe de ser notícia o seu sistema prisional pelos piores exemplos. E será sempre com essa preocupação que interviremos nesta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Moaes, do Livre, dispõe de 4 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O retrato dos estabelecimentos prisionais traçado pelo mais recente relatório do Mecanismo de Prevenção da Tortura é chocante. Situações de homologação de lotação oficial superior à capacidade efetiva do estabelecimento, sobrelotação, problemas de privacidade e salubridade de instalações sanitárias e balneários, umidade e infiltrações graves, condições climatéricas desadequadas e infestações. Em setembro do ano passado, o Comitê dos Ministros do Conselho da Europa voltou a sinalizar com preocupação que em dezembro de 2023 quase metade dos estabelecimentos prisionais portugueses operava na sua capacidade máxima ou acima da sua capacidade máxima, referindo-se ainda a uma falta de estratégia abrangente que identifique e solucione as causas deste problema. Tudo isto faz parte da segurança. Para serem seguros, os estabelecimentos prisionais têm que ter condições materiais e humanas adequadas. O PSD, o CDS e o Chega apresentam hoje propostas que não só ignoram os problemas estruturais do sistema e da política prisional, como parecem ter encontrado o antídoto para todos os problemas, a instalação de inibidores de sinal que inviabilizem a utilização de telemóveis pelos reclusos. É simplista, é insuficiente, é parcial e, além disso, a Senhora Ministra da Justiça ainda esta semana já anunciou que iriam ser instalados estes inibidores de sinal nas prisões portuguesas, portanto, bem sei que o debate já estava agendado, mas não deixará de ser estranho ver o PSD e o CDS a recomendarem ao Governo fazer uma coisa que o próprio Governo já disse que iria fazer. Enfim, talvez não tenham confiança que o Governo efetivamente o faça. Estes inibidores de sinal não resolvem todos os problemas do sistema prisional e a sua utilização também exige cuidados e regras. Exige, desde logo, que se acautelem os riscos de impacto nas zonas circundantes e que não se ponham em risco, por exemplo, as comunicações de emergência nas instalações e os esforços de reabilitação, coisa que a Senhora Ministra também nos disse em audição aqui no Parlamento. A comunicação dos reclusos e das reclusas com o exterior é um direito essencial, é uma parte integrante da sua ligação à família e à comunidade, uma componente essencial da reinserção social e é dever do Estado assegurar que se garante esse efetivo acesso a meios de comunicação eficazes. É com o propósito de assegurar os direitos dos reclusos e das reclusas e todas as pessoas que trabalham nos estabelecimentos prisionais que o LIVRE apresenta hoje uma iniciativa que visa assegurar a capacidade do Estado para responder à sistémica falta de condições dos estabelecimentos prisionais. Por um lado, recomendando ao Governo que remeta à Assembleia da República, com os necessários cuidados de preservação de informação sensível, o relatório final da Auditoria da Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça, recentemente entregue, e à definição de prioridades de intervenção realizada pela Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, porque só com informação fiável pode o Parlamento desenvolver plenamente o seu trabalho de fiscalização e produção legislativa. Por outro lado, e dado que infelizmente a auditoria que foi solicitada pela Ministra da Justiça incidiu apenas sobre as questões de segurança, que seja feita uma identificação abrangente das necessidades de intervenção nos estabelecimentos prisionais portugueses para que se possam assegurar as condições materiais e humanas que respeitem os padrões nacionais, europeus e internacionais, porque se queremos promover a segurança dos estabelecimentos, também temos que assegurar a dignidade dos reclusos, a dignidade dos guardas prisionais e não será com soluções parciais, com soluções que não são abrangentes e que não têm uma estratégia de fundo que iremos conseguir resolver estes problemas que todos percebemos que são problemas estruturais, que são problemas que demorarão tempo a ser resolvidos, mas o Ministério da Justiça parece não ter vontade nenhuma de começar a resolvê-los. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. Terá pouco tempo para depois esclarecer, mas de qualquer maneira, o Sr. Deputado Pedro Pinto dispõe de 55 segundos também para um pedido de esclarecimento. Deputado Marcos Santos, Sr. Deputado Marcos Santos, convinha deixar que houvesse condições. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Moaes. Sr. Deputado, Eu ouvi-o, mais uma vez, como a extrema-esquerda gosta de fazer, a falar muito nos reclusos e nas reclusas, e nisso tudo, a falar pouco nos guardas prisionais. Aliás, a primeira vez que disse guardas prisionais já tinha passado 3 minutos e meio da sua intervenção. Porque os senhores estão sempre preocupados é com os reclusos. Não se preocupam com os guardas prisionais que não têm condições para trabalhar. Não se preocupam com os estabelecimentos prisionais que não têm condições para os guardas prisionais exercer a sua função. Isso não estão preocupados. Porque os senhores protegem sempre os bandidos e os criminosos. Estão sempre ao lado deles. Ó, Sr. Deputado, mas a pergunta que eu lhe faço é diferente. Sr. Deputado, o Sr. Deputado disse, e eu penso que não ouvi mal, condições climatéricas desadequadas. Condições climatéricas desadequadas. Ó, Sr. Deputado, explique lá a esta casa o que é isso numa prisão haver condições climatéricas desadequadas. Ó, Sr. Deputado, o Sr. Deputado não tinha nada para dizer e falou em condições climatéricas desadequadas. Quer o quê? Ar-condicionado para todos? Ar-condicionado para os presos? Ar-condicionado para os criminosos? Ó, Sr. Deputado, tenha vergonha na cara. Explique lá o que é isso de condições climatéricas desadequadas.
Sr. Deputado Paulo Macho, Sr. Deputado Rita Matias, Sr. Deputado Paulo Macho tem 5 segundos mais 15, portanto precisa de ser ouvido para poder ser dada a respectiva resposta. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado pôs a cassete que a extrema-direita usa sempre. Ouviu mal, quando falamos de condições para os reclusos e para os guardas prisionais. Sobre o resto, Sr. Deputado, vergonha devia ter o Sr. Deputado daquilo que disse.
Está terminado, Sr. Deputado. Muito bem. Para uma intervenção, vou dar a palavra ao Sr. Deputado João Almeida, CDS-PP. Senhores Deputados. Quem precisa de uma cassete sou eu, a dizer Senhores Deputados. E, portanto, já ontem chamei a atenção que há linhas de telefone para poderem falar, há WhatsApps para poderem usar. Tantas vezes estão com o telemóvel, podem aproveitar para fazer por aí e não perturbar os trabalhos. Sr. Deputado João Almeida, faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, num Estado de Direito, o desrespeito pela lei é sempre errado. E é revoltante para os portugueses que ele exista com o beneplácito de quem tem responsabilidades políticas, mas é especialmente revoltante que ele aconteça dentro de estabelecimentos prisionais. E por isso, enquanto responsáveis políticos, nós nunca nos podemos demitir da responsabilidade que temos de zelar pelo cumprimento da lei, mas especialmente de zelarmos pelo cumprimento da lei dentro de estabelecimentos prisionais. Porque se o tráfico de droga é inaceitável em qualquer sítio, ninguém pode aceitar que haja tráfico de droga dentro de um estabelecimento prisional. Se há regras que definem, e bem, que não pode haver comunicações móveis dentro de um estabelecimento prisional, não pode mesmo haver comunicações móveis dentro de um estabelecimento prisional. E essas comunicações móveis permitem duas coisas que são também elas graves e inaceitáveis. Em primeiro lugar, permitem a continuidade da atividade criminal. Ou seja, quem é detido porque cometeu crimes através de telemóveis pode continuar dentro da cadeia a dirigir organizações criminosas, a participar em organizações criminosas e a cometer crimes. E isso não pode continuar a acontecer. Mesmo o tráfico de droga que existe dentro das cadeias é muitas vezes fomentado por esta possibilidade de manter o contacto com o exterior e de poder, assim, ter acesso à droga que entra nas cadeias. E sabemos também, não podemos demitir-nos, as condições nas cadeias são difíceis, são especialmente difíceis para os guardas prisionais que tiveram deste governo a prioridade total. Quer na revisão das suas condições de trabalho, quer no recrutamento de mais guardas prisionais para que possam assim melhor desenvolver a sua atividade. Mas isso não chega, não basta. Nós sabemos que hoje em dia é muito fácil conseguir introduzir dentro das cadeias os mecanismos que permitem as comunicações móveis.
E, portanto, a tecnologia não pode funcionar só a favor do crime. A tecnologia tem de funcionar a favor do Estado e a favor do combate exemplar à atividade criminal. Há mecanismos tecnológicos que permitem que, mesmo que telemóveis entrem dentro das cadeias, eles não sejam utilizados para continuar a cometer crimes.